Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Lacerda, última unidade da nossa disciplina de informática para administradores. Eu vou falar sobre tendências, perspectivas, está tudo resumido nesse slide, né? Em termos de perspectivas, a gente falou que é hardware e tudo, mas o que eu não coloquei foi que o hardware hoje ele está cada vez mais sendo usado sob demanda, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, dos serviços de impressão. Quando você compra uma impressora, principalmente a jato de tinta, ou até uma laser mesmo, elas têm o toner, né, a tinta, no caso. E a gente sabe se ela sempre vai acabar quando a gente mais precisa dela, né? E aí você, de vez, você presta atenção no teu cliente, vamos supor que você esteja numa loja vendendo capinha de celular, você está lá cuidando da impressora e indo buscar toner, né? Quer dizer, hoje em dia, imagina você tem várias filiais em shopping centers e você perde o contato com o cliente para você cuidar da impressora. Então a impressora, o hardware, cada vez mais ele está sendo usado sob demanda, ele está sendo terceirizado, né? E de forma que as empresas especializadas nisso, eles têm um nível de serviço, ou falam assim, ó, a tua impressora vai funcionar, né? Então eles têm sistemas, detectam quando o toner está chegando no final, ele mesmo proativamente vai lá trocar. Quando acontecer qualquer avaria, qualquer problema, ele substitui a impressora, quer dizer, você não precisa comprar outra impressora ou ficar sem impressora. Eu estou falando só da impressora como exemplo, tá, gente? Mas geralmente os hardwares, os servidores de banco de dados, os servidores de aplicação estão sendo feitos sob demanda. Outra tendência que a gente vê em termos de hardware é IoT, né? Que está no slide aqui, é a internet das coisas em inglês, né? Então cada vez mais a TI está penetrando dentro da vida cotidiana da pessoa, né? A internet das coisas ela vai automatizar coisas corriqueiras. Por exemplo, quando você chegar na tua casa, ou melhor, deixa eu dar um exemplo mais simples. Quando você sair da tua casa, ele detecta que você travou a casa, ele liga o alarme, desliga automaticamente luzes que com certeza não vão ser úteis, só deixa as luzes de segurança e diminui a intensidade que a geladeira vai trabalhar, porque obviamente se está fora da tua casa não vai abrir porta, então ela vai poder trabalhar dentro num ritmo, né, de temperatura bem menor, de compressão bem menor do motor. Então isso gerando economia, gerando melhor uso racional dos recursos cada vez mais escassos, né? Então a internet das coisas ela está no mundo também de cidades inteligentes, né? Os carros autônomos, tudo conectado, né? Então hoje em dia e no futuro bem próximo a gente vai ver tudo conectado, né? Por isso que eu coloco aqui no lado esquerdo, oposto aqui da convergência, né? E eu fui provocativo aqui, né? TI vai acabar, né? Tecnologia da informação vai acabar. Não é que ela vai acabar, é que tudo vai ser tecnologia, né? Que nem você respira, você vai ter tecnologia, né? Então, a TI vai deixar de ser vista, olha, preciso de tecnologia da informação, porque a tecnologia da informação vai vir como um elemento crucial, né, do seu dia a dia, né? Em termos de segurança, é importante destacar, né, os golpes, né, os golpes criminosos que tem, mas ao contrário do que vocês possam imaginar, que tem a figura mitológica do hacker, né, querendo invadir tua conta, imagina que um hacker vai invadir a conta de um professor universitário, né, ele vai invadir a conta de algum milionário, né, então, mas não é isso que ele faz, né, é muito difícil você ter uma invasão. A maioria dos golpes que ocorrem dentro de invasão, de perda de dados, podemos dizer assim, não invasão, são golpes sociais, são golpes que realmente se valem da boa intenção de usuário para ele fornecer informações e ele vai lá e resolve. Imagina, por exemplo, que um tempo atrás, o ano passado, por exemplo, eu recebi um e-mail com o mesmo logotipo do meu banco, e eu sou um profissional de TI, né? E um administrador profissional de TI, né? E vi aquele e-mail e falou, vá, troque o seu token, né? Token de segurança do banco. Eu fiquei intrigado com aquilo. Como assim, trocar o meu token, né? E eu tenho token, né? Hoje alguns bancos trabalham em cima de token. Você tem a tua senha e depois tem uma senha aleatória. E aí aquilo me deixou, obviamente que eu não cliquei por esse motivo, né, desses golpes, mas eu fui até a agência perguntar, olha, eu tenho que renovar, mas eu tô aqui. Não, isso aí é espanto, tá todo mundo perguntando. Então repare que até eu, né, que tenho bastante experiência em tecnologia da informação, fiquei em dúvidas, imagine se for uma pessoa leiga, ele vai clicar, né, e clicando, ele vai dar certas informações que não precisa ser tua senha, pode ser até tua senha, mas pode dar informações de parentes seus e ele se passar, por exemplo, por você, né? Dizendo o seguinte, olha, eu não queria te... Imagine você recebendo um e-mail, né? Eu recebendo um e-mail dizendo assim, olha, não queria te falar pessoalmente, mas estou precisando de um dinheiro aí, não dá para depositar na minha conta, eu não queria falar com você pessoalmente, que eu tenho vergonha, mas eu vou te devolver o dinheiro e tal. Gente, aí você fala assim, não, mas isso, professor, é muito difícil ele cair. É, mas eles não precisam de muito. De novo, naquela estatística, eles fazem, mandam 1.000 e-mails. Se 10 pessoas caírem, 1%, é o suficiente para eles enriquecerem no dia, né? De uma maneira ilícita e de uma maneira criminosa. Cabe destacar onde que eu quero chegar de uma forma resumida. A maioria dos golpes, ela parte de uma questão social. Da negligência do usuário, né? O usuário digitou alguma coisa que não podia. Pendrive, gente, né? De novo, eu acho que é a terceira unidade que eu falo de pendrive. Pendrive, na verdade, é um carregador de vírus, né? E esse vírus, na verdade, quando você pluga, ele te transfere. Não é que ele vai destruir teu computador. Ele vai ficar só monitorando teu teclado. E aí, tudo que você digitar, ele vai mandar para um servidor. E aí ele vai fazendo, deixa eu ver o que é o usuário dessa pessoa, como é o nome dessa pessoa, ah, isso aqui deve ser a senha, e pronto. Aí sim, não é que ele invade, ele simplesmente com o usuário e senha, ele acessa teu e-mail, ele acessa teu Facebook, e com teu e-mail e teu Facebook, pasme, ah, mas ela não tem dinheiro. É, mas golpe social, gente. Ele pode se passar por você para encaminhar alguma, né, fazer uma compra, algum pedido, ou algum parente teu de, né, de menor... fragilidade aí, menor conhecimento de TI, e aí é o suficiente, né? Então, a grande verdade desse tópico de segurança é que o hacker realmente, um bom hacker, ele está mais preocupado com as grandes corporações, invadir grandes corporações e pegar boladas milionárias, né? Importante também dizer, né, há tempo atrás, estamos em junho de 2017, há uns meses, dois meses atrás, existiu um software, um vírus, não vou me recordar agora, que ele travava o Windows das pessoas e pedia bitcoins, né? Tipo um resgate, ele fazia refém os teus dados, né? Primeiro, se você tiver todos os teus dados na nuvem, você simplesmente formata a máquina e acabou com o vírus, né? Então quem tem esse problema é quem tem dados lá. Mas em servidores, aí eu falo, ah, professor, mas também tem servidores, ele também danificou não, bloqueou, né? Gerou refém disso. Ele bloqueou máquinas que não estavam atualizadas. E se você não atualizar o teu sistema operacional e não atualizar o teu antivírus, você está sendo negligente. E se você não tiver antivírus, então, nem se fala. Lembrando que tem antivírus hoje de uma maneira automática. Agora, quem faz pirataria também... não tem direito às atualizações e está em risco também de ser invadido de uma maneira bem simples, né? Geralmente por cunho social. A TI também ela é útil para a inovação no sentido de atendimento das necessidades e identificação das necessidades, né? Então hoje a TI cada vez mais ela inova porque pela nossa rede social, as páginas que a gente curte, tudo integrado, que nem eu falei, né, no item anterior, convergência. Então, hoje em dia, você está no teu celular, você usa um GPS, ele já sabe onde que você está fazendo, a rota que você faz, o supermercado está comprando, todas as informações de uma maneira, não pessoal, obviamente, né, para preservar, mas de uma maneira massiva, geral, consegue fazer estatísticas. E para a gente também é interessante, outro dia eu estava navegando e veio uma página... exatamente com a foto de um produto que eu estava pesquisando um tempo atrás, né? Olha, chama um produto barato. Então, quer dizer, essa identificação de necessidades cada vez mais latentes, né? E por fim, na parte de software, cada vez mais software como serviço, né? Software como demanda. Cabe destacar antigamente, maior exemplo disso, é que o sistema operacional Windows, você comprava o Windows, né? Você ganhava o CD, ROM, o DVD, e era teu, era uma propriedade. Aí só você podia registrar numa outra máquina. Era uma propriedade, você podia inclusive vender, porque era tua propriedade. Hoje em dia esse conceito está mudando, né? E já mudou bastante. Software como serviço, o próprio exemplo da gente viu na unidade anterior. Né? O Office, que eu tinha que comprar o Office. Não, agora eu uso o Office. E se eu precisar de recursos avançados, eu pago minha mensalidade. Isso para as organizações dá uma grande vantagem, né? Primeiro que não precisa instalar nada e segundo que para a empresa ela não precisa vender, né? Ela todo dia, no quinto dia útil do mês, né? Podemos dizer assim, já cai todos os assinantes faturamento e aí ficou aquele faturamento garantido. É, quem vive de venda, não, eu tenho que todo mês zerar da conta, né, e eu vou ter que correr atrás de novos usuários. Isso torna a coisa bem complexa em termos financeiros, em termos de força de venda, né? Então esse modelo é bem interessante. Vale destacar, por exemplo, que eu pago $1.99 pelo Google Drive, né, de alta capacidade. Então eu que sou professor, trabalho com muitos dados, tenho uma rede de pesquisa importante, tem muitos dados importantes, tudo para mim, realmente, vamos arredondar, $2 por mês, é um custo-benefício extremamente interessante. Agora você vai falar, pô, só $2 a Google cobra. Não, é porque ela cobra isso de muitos usuários. E principalmente os de corporativo que pagam mais e aí se torna uma receita muito, muito, bem, nem preciso citar aqui que é a Google, né? Em termos de certificações, né, os softwares cada vez mais são exigidos, que nem a gente falou, bug é normal, mas tem controles de qualidade, que nem fosse ISO 9000, mas para software tem essas três certificações, a ITIL, COBIT e CMMI. Modularidade, dentro da arquitetura orientada de serviço. O conceito de rodar em qualquer lugar, né, hoje em dia os softwares... você só escreve uma vez ele roda no celular, roda no computador, roda no servidor, então quer dizer, cada vez mais ele está convergindo. E o conceito de Big Data, né? Big Data, dentro daquele, nas unidades anteriores que a gente falou de Business Intelligence, do BI, ele é uma evolução, né? Uma tendência natural que foi feita no Big Data, traçar correlações de dados massivos, né? Dados massivos é milhões e bilhões de dados lá, e ele começa a traçar correlações entre essas variáveis, identificando oportunidades de negócio, tá? Bem, era esse meu recado. Eu gostaria de esclarecer que depois a gente vai ter as atividades para vocês falarem dúvidas e espero mesmo que vocês aproveitem ao máximo essa disciplina e tirem suas dúvidas nos meios formais, ok? Até mais, pessoal!